A inclusão não é só colocar-nos dentro da sala de aula, mas nos incluir em todo o ambiente acadêmico. Isso é interessante, sempre, sempre, sempre ouvindo o mais interessado, que é a pessoa com deficiência.
Sabe como demora para a gente estudar? Porque o surdo tem muita dificuldade. É uma falta de paciência dos professores, né? Precisa ter intérprete.
Inclusão de forma efetiva para cursar o ensino superior. Esse é o sonho de brasileiros que têm algum tipo de deficiência.
Nem todo mundo está preparado para receber uma pessoa com deficiência auditiva, visual, física e mental.
Essas são declarações de quem vivencia as dificuldades diariamente, devido ao preconceito, falta de acessibilidade e de políticas públicas. Nesta reportagem, você vai conhecer as histórias desses personagens e os desafios enfrentados para conquistar o tão sonhado diploma.
Eu tenho 43 anos, sou cadeirante há 29 anos, sofri um acidente quando tinha 15, mergulhei em um local raso e aí fraturei a coluna. Sou tetraplégico, na verdade, e atualmente eu moro com a minha mãe e um irmão que ajuda às vezes. Dentre tudo isso, fiquei com essa deficiência, seguindo a vida junto com essa ajuda toda que eu tenho.
Quem relembra o acidente é Ângelo Márcio Alves de Oliveira. Ele é morador de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, localizada a 35 quilômetros de Brasília. Após ficar tetraplégico, precisou readequar a vida em cima de uma cadeira de rodas e, com persistência, está conseguindo realizar os sonhos.
Então, a minha vida hoje é uma vida comum. De quem luta pelos seus direitos, de quem ama a vida, de quem se diverte, vai em shows e tudo mais. Eu sonhava em cursar filosofia ou sociologia, apesar de ser um amante de matemática e informática. Hoje eu curso serviço social apaixonadamente e ninguém me tira de lá. É o meu curso, é a minha vida agora.
Mas o dia a dia do estudante não é fácil.
Meu dia a dia é acordar às 6h40, minha mãe fazer cateterismo, que é esvaziar a bexiga, e aí eu vou com a cadeira motorizada, são 2 km e um pouquinho. Até que a acessibilidade é boa, mas há algumas rampas completamente intransponíveis, que o Estado não age. Às vezes andar no cantinho da pista junto com os carros, ali sim, dá um medo miserável.
Apesar dos obstáculos, Ângelo acredita que aos poucos a realidade está mudando na instituição em que ele estuda. E por esse motivo, ele não pensa em desistir.
Fisicamente, a faculdade é bem organizada. Com a minha ida para lá também, ela se desenvolveu ainda mais. Toda a parte de acessibilidade que já tinha foi melhorada. Quanto à acolhida, foi maravilhosa. Isso veio dos professores, veio dos alunos. Eu sou um privilegiado de ter essas pessoas junto a mim.
Quem também encarou o desafio de ingressar no ensino superior é a nossa outra personagem, que por coincidência se chama Ângela Maria da Silva, de 50 anos. E por uma fatalidade, assim como Ângelo, é cadeirante. Ela é estudante de direito há 2 anos. Na universidade, relata que frequentemente reivindica mais acessibilidade.
Está faltando um acesso verdadeiro, porque eles não têm experiência. Porque você só faz a coisa quando você é provocado. E eu estou provocando para que eles mudem o quadro da história. Ao chegar na faculdade, pelo mau acesso das estradas, buraco na pista, buraco no estacionamento, acabou eu entrando na faculdade já com a cadeira quebrada.
E foram 4 cadeiras?
Foram 4 cadeiras manuais.
Além das barreiras físicas, ela precisa superar também o preconceito dos colegas de turma.
A faculdade mobilizou um bloco, botou rampa, botou acesso. Nós mudamos de bloco. A minha turma não gostou e brigou que a gente regressasse para um bloco que não tem muito acesso. Eu me senti constrangida, eu fiquei com vergonha de estar na sala. Até hoje eu não gosto da minha sala.
Segundo a estudante, aos poucos a situação está mudando. Ângela conta que a universidade, localizada no Gama, região administrativa do DF, planeja criar uma comissão de acessibilidade. Além disso, está estruturando o prédio e comprou carteiras escolares para cadeirantes. Ela sonha em contribuir para que os obstáculos e preconceitos deixem de existir.
Mostrar para todo mundo que o deficiente ele pode estar num nível maior, ele não é um coitado, ele tem capacidade, ele merece lazer, saúde, economia, cultura e principalmente ele merece amar.
Para a superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, IBDD, Tereza Costa do Amaral, a acessibilidade completa ainda é um desafio das instituições de ensino. Ela alerta que isso limita o acesso à educação.
A pessoa com deficiência não é por causa da sua capacidade que ela não faz todo esse ciclo normal de ensino que todo cidadão brasileiro tem direito. É porque as barreiras são muito grandes. Elas vão desde escolas que não têm acesso para um cadeirante, a escolas que não têm acesso para ensinar braille, que não têm acesso para fazer o acompanhamento do ensino para pessoa surda. O mais difícil é acompanhar as pessoas com dificuldades de aprendizagem, principalmente pessoas com deficiência intelectual.
Atualmente, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E segundo os últimos dados do Ministério da Educação, em 2015, menos de 10% deles estavam matriculados em faculdades ou universidades. A superintendente do IBDD ressalta que quem consegue chegar até o ensino superior ainda tem mais empecilhos para superar.
Imaginemos que ela ultrapassou essa barreira da entrada no ensino superior, usando ou não a reserva de vagas, e ela chega no ensino superior, as faculdades todas têm barreiras arquitetônicas, têm barreiras atitudinais, têm barreiras de recursos humanos, porque os professores não sabem como lidar, as faculdades não dão intérpretes, as faculdades não têm acessibilidade, às vezes já na entrada já tem degraus e a pessoa não consegue entrar numa cadeira de roda. Então é uma verdadeira batalha conseguir chegar ao ensino superior, se formar e ter o direito de qualquer um de nós exercido, que é o direito à educação.
Foi por essas questões que Andréia Brito Ferreira, de 42 anos, desistiu dos estudos. Ela tem deficiência auditiva e conta que quando tinha 25 anos, começou a cursar sistema de informação. Na sala de aula, até tinha um intérprete, mas de vez em quando. Por isso, Andréia conta que era difícil acompanhar o conteúdo.
Porque naquele tempo teve uma falha, porque eles não conseguiam receber. Tinha dia que intérprete, tinha dia que não. Aí ficava aquela coisa, mas ele não incentivou o curso. Ele fazia aquela uma interpretação simples, não como o professor fazia, né? Prejudicou muito até o meu interesse também, minha vontade de estudar.
Hoje, Andréia quer voltar para a sala de aula. Fez inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio e sonha em cursar biblioteconomia ou psicologia na Universidade de Brasília.
Ai, eu tô nervosa, porque eu nunca fiz Enem. Eu sempre fiz vestibular, mas o Enem é a primeira vez. Tô ansiosa. Tomara que dê certo, se Deus quiser. Já pensou se passar? Até me arrepio.
A superintendente do IBDD, Tereza Costa do Amaral, alerta ainda que o direito de ter um intérprete é assegurado pela lei brasileira. Ela reforça que as instituições devem ter essa consciência.
São todas obrigadas. Pela lei brasileira, toda escola tem que ter intérprete para línguas de sinais, tem que ter braille, tem que ter outros recursos tecnológicos sempre permanentes. Quer dizer, essa consciência da universidade de que ela tem que estar preparada para uma questão de direito à democracia, direito de cidadão brasileiro. Isso as faculdades ainda estão com muita dificuldade em entender. A questão não é a reserva de vagas, a questão é o acesso às universidades em todos os níveis, desde o acesso físico, arquitetônico, até o acesso ao ambiente humano e até as tecnologias e outras questões que têm que ser colocadas à disposição da pessoa com deficiência.
O Ministério da Educação garante que as universidades federais cumprem a legislação que prevê intérpretes em salas de aula. A diretora de Políticas Públicas de Educação Especial, Patrícia Raposo, acrescenta ainda que essas instituições estão mobilizadas também para garantir total acessibilidade às pessoas com deficiências em geral. Uma das iniciativas em andamento é o programa Incluir.
Esse programa visa a criação ou implementação dos núcleos de acessibilidade nessas instituições, promovendo não só o acesso, mas a plena participação das pessoas com deficiência em todas as atividades acadêmicas e em todos os espaços da universidade.
Para as instituições de ensino superior, ela pede mais consciência para que todas as normas de acessibilidade sejam cumpridas.
É preciso que a comunidade universitária esteja consciente do que significa incluir as pessoas com deficiência, né, no espaço universitário, aprendendo, se graduando ou também nos cursos de pós-graduação, em linhas de pesquisa, desenvolverem atividades que incluam os temas relacionados à deficiência, à inclusão, à acessibilidade e, é claro, à universidade. Ter essa consciência do seu papel social importante na formação de todos os universitários com a perspectiva do respeito e da igualdade de oportunidades a todos os alunos.
De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Solon Caldas, as instituições particulares estão conscientes das leis e também da importância da inclusão de pessoas com deficiência nos cursos superiores.
Umas podem oferecer mais e outras podem oferecer menos, mas a verdade é que todas precisam oferecer, todas têm que oferecer, é preciso investir nisso, isso faz parte de um processo, né? E a instituição de ensino tem que ser exemplo e fazer com que essa barreira seja rompida e que não por isso o aluno deixe de ter acesso à educação superior. Nós estamos falando de acessibilidade no sentido amplo da palavra, né? É ter realmente condições de transitar todos os indivíduos, de todos os indivíduos ter acesso à instituição de forma mais fácil possível.
O deficiente, ele pode estar num nível maior. Ele não é um coitado, ele tem capacidade, ele merece lazer, saúde, economia, cultura. Ele é normal, ele pode fazer todas as coisas.
A pessoa com deficiência, ela deve ser respeitada e vista como cidadão. Não seria necessário tanto direito, tanta lei, se vissem a pessoa com deficiência simplesmente como pessoa de direito.
Quem sabe desse ano eu posso conseguir fazer um bom vestibular, fazer biblioteconomia ou uma coisa assim que eu posso mais incentivar, psicologia talvez.
Na última reportagem desta série sobre inclusão, você acompanha as dificuldades ainda enfrentadas por pessoas negras para realizar o sonho de ter o ensino superior.
Agência Rádio Web,
produção e reportagem,
Janaína Oliveira
e Larissa Mantova.